Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naps, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentora em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 55º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa se atualizar na nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. Chegamos à terceira parte da nossa série de podcasts que está tratando sobre os fatores que interferem no excesso de gordura corporal e as possíveis modulações nutricionais que envolvem esses desequilíbrios. No nosso último podcast, nós falamos sobre o estresse crônico, sobre as alterações de sono, sobre compulsão alimentar, ansiedade, como causa e consequências desses desequilíbrios que, em conjunto, que acabam se interconectando e levando ao ganho excessivo de gordura corporal. No podcast de hoje, nós vamos tratar sobre esse eixo intestino-cérebro, que a gente sabe que é um eixo extremamente importante quando a gente pensa em emagrecimento ou quando a gente pensa como causa do ganho de gordura corporal em excesso. Vocês provavelmente já ouviram falar o quanto o nosso intestino, especialmente a nossa microbiota intestinal, tem impacto no desenvolvimento de inúmeras doenças. Inúmeras doenças neurológicas, doenças hormonais, doenças cardiovasculares, até mesmo as doenças inflamatórias intestinais, até mesmo algumas doenças musculares, elas estão envolvidas com uma alteração da nossa microbiota. E não é diferente com obesidade e o diabetes tipo 2, ou seja, as doenças metabólicas. Essas doenças estão envolvidas como consequência de uma alteração da nossa microbiota intestinal, que nós damos o nome de disbiose. Então, há muitos anos atrás, a gente trouxe esse termo e o olhar para esse intestino quando a gente começou a falar de nutrição funcional. E a microbiota intestinal, ela acaba produzindo substâncias que agem como sinalizadoras periféricas, desregulando diversos sistemas orgânicos que podem levar ao aparecimento de doenças. E é exatamente o que acontece quando a gente pensa no excesso de gordura corporal. Essa microbiota em desequilíbrio, ou seja, em disbiose, acaba produzindo uma série de substâncias, de sinalizadores periféricos, e o perfil de bactérias presente ali acaba contribuindo e muito para o ganho de gordura corporal e para toda a alteração de comportamento que envolve o ganho de gordura corporal em excesso, que são as alterações de comportamento que a gente conversou no podcast anterior. Então, esse eixo intestino-cérebro se comunica numa via de duas mãos. Ou seja, o cérebro tem um impacto direto na microbiota intestinal, já que quando a gente tem uma grande produção de cortisol, como eu falei ali para vocês no podcast anterior, que a gente falou da ativação do eixo hipotálamo-adrenal, né, como um importante causa para os desequilíbrios na produção de neurotransmissores que envolvem a fome e a saciedade. Esse cortisol, esse excesso de cortisol produzido por gatilhos ambientais que a gente viu, né, alterações de sono, estresse, ansiedade, esse excesso de cortisol tem um impacto direto também na nossa microbiota intestinal, influenciando o ganho de peso corporal, ou seja, o ganho de gordura em excesso, influenciando o nosso peristaltismo intestinal, a absorção de nutrientes e até mesmo, claro, o balanço dessa microbiota, dessas bactérias, né? O equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins do nosso intestino. E, por outro lado, o intestino interfere diretamente nos mecanismos cerebrais que envolvem o nosso comportamento, seja em relação ao estresse, à ansiedade, à compulsão alimentar, ao nosso humor e, claro, também na produção de neurotransmissores que vão interferir diretamente no nosso comportamento alimentar. Então, claro que a gente viu isso, né, no podcast anterior, que o estresse é o principal gatilho ambiental para as alterações cerebrais e que alteram o nosso comportamento frente ao alimento. Então, ele também altera, pode gerar, né, uma redução da nossa performance cognitiva, pode estar relacionada com depressão. E essas alterações do sistema nervoso central, ocasionadas principalmente por uma maior ativação do eixo hipotálamo-adrenal, por uma alteração na produção de neurotransmissores e por uma ativação de um eixo que nós chamamos do sistema nervoso entérico, né, que é a ligação do intestino com o cérebro, a gente tem um impacto importante importante diretamente no intestino. Então, essas alterações de neurotransmissores e a grande ativação do eixo hipotálamo-adrenal vão alterar diretamente na função intestinal, gerando uma grande produção de citocinas pró-inflamatórias, alterando a produção de neuromoduladores, produzindo metabólitos microbianos que podem exercer ação periférica e levar à doença, e aumentando, claro, a fermentação dietética, que vai comprometer toda essa microbiota intestinal, e, consequentemente, a gente viu que essa microbiota vai diretamente também alterar a função cerebral, através de vários mediadores neuroimunoendócrinos. Então, vejam que é uma conexão, uma via de duas mãos. O cérebro, né, levando a alterações por gatilhos ambientais, gera alterações hormonais e de neurotransmissores que impactam diretamente no intestino, e esse intestino em desequilíbrio, inflamado, com uma grande produção de bactérias patogênicas, acabam também, através do sistema nervoso entérico, alterando a produção de neurotransmissores, alterando o nosso comportamento em nível cerebral. Então, vários estudos já demonstraram, né, que essa via de comunicação de duas mãos, que envolve o intestino e que envolve o cérebro, vão levar a diversas alterações no nosso comportamento alimentar. Então, por exemplo, quando a gente tem emoções negativas, quando a gente tem uma alteração do nosso mecanismo de fome e saciedade, e quando a gente tem uma alteração do nosso eixo de recompensa, isso gera uma grande produção, uma grande ativação do eixo hipotálamo-adrenal. E aí, o excesso de cortisol, claro, também potencializado pelo processo inflamatório, que a gente viu também no podcast anterior, que seria a neuroinflamação, né? Então, pensamentos negativos, alteração dos neurotransmissores de fome e saciedade e alterações dos nossos mecanismos de recompensa, que envolve principalmente a dopamina, geram um quadro de neuroinflamação, hiperestimulando o eixo hipotálamo-adrenal, e eu tenho uma grande produção de cortisol, que vai também gerar uma inflamação no intestino, vai alterar ali a produção de citocinas pró-inflamatórias no intestino, vai levar a uma infiltração e maior ativação de macrófagos, e eu vou ter ali também um quadro de disbiose, uma alteração da presença das bactérias no nosso intestino. Então, o cortisol resulta em disbiose, permitindo com que patógenos passem a barreira intestinal, né, a barreira de proteção intestinal, e vão ativar então as células imunológicas a produzir as citocinas pró-inflamatórias. Claro que hábitos de vida não saudáveis, né, especialmente de uma dieta muito rica em gordura, em açúcar, isso também vai levar à disbiose e à inflamação e, consequentemente, também à alteração de neurotransmissores que estão envolvidos com essas emoções negativas, como estresse, ansiedade, que alteram o nosso comportamento alimentar. Então, vejam que essa conexão, né, que nós chamamos de Good Brain Axis, ela tem uma influência muito grande nos quadros de disbiose. Por isso que quando a gente pensa em trabalhar um paciente que precisa emagrecer, a gente não pode nunca esquecer desse eixo que tem uma interferência na absorção dos nossos nutrientes e tem uma interferência grande também no nosso comportamento alimentar. Então, as bactérias do trato gastrointestinal, elas podem alterar o comportamento alimentar, gerando principalmente desejo por alimentos que suprimem os seus concorrentes, ou ainda que induzem ao consumo de alimentos que aumentam a sua sobrevivência. Então, se eu tenho um perfil de bactérias intestinais que se proliferam com muita facilidade na presença de açúcar, mais açúcar o meu organismo vai pedir para que eu consiga manter a sobrevivência dessas bactérias que desequilibram o nosso organismo. Então, o açúcar, ele tem o impacto em proliferar as más bactérias intestinais e reduz a população de boas bactérias intestinais, aumentando a sobrevivência das más. Então, quanto mais eu tenho bactéria intestinal, mais o meu corpo vai alterando o meu comportamento e vai pedindo ali o açúcar. Claro que esse é um dos mecanismos, a gente viu também que a dopamina tem um papel importante aí nesse vício, nesse comportamento viciante em relação ao açúcar. De qualquer maneira, existem vários mecanismos que de controle microbiano no comportamento alimentar. Então, a gente vê que as bactérias podem influenciar o sistema de recompensa e saciedade, deixando essas pessoas cada vez mais compulsivas, especialmente pelo açúcar, que mantém a sobrevivência das bactérias gram-negativas ou as más bactérias intestinais. As bactérias podem produzir toxinas que alteram o nosso humor, então alterando também o nosso comportamento, altera receptores, incluindo os receptores sensoriais da língua, deixando que a gente fique menos sensível ao paladar em relação aos sabores doce, ao salgado principalmente, né? Então eu perco essa sensibilidade pro sabor doce e salgado, e aí eu vou querendo cada vez mais o sabor doce e salgado. Então são aquelas pessoas que acabam consumindo muito mais sal, consumindo muito mais açúcar. A gente também, claro, né, essas bactérias geram uma alteração do funcionamento do nervo vago, gerando essas alterações que envolvem a hiperativação do eixo hipotálamo-adrenal, a maior ativação do cortisol no, nas bactérias intestinais, e claro, vai alterar esse funcionamento, eixo intestino-cérebro, né? Então, as bactérias, elas têm, do nosso intestino, elas têm um papel e um impacto muito importante aí na nossa microbiota intestinal. Então, uma microbiota desbiótica, né, causada por uma má alimentação, lógico, né, especialmente uma dieta muito rica em carne vermelha, uma dieta muito rica em açúcar, muito rica. Esse padrão ocidental, né, ela tem um impacto muito grande nessa microbiota, gerando uma grande quantidade de substâncias que acabam levando ao aparecimento de doenças, como, por exemplo, as aminas, as polisaminas, os compostos enxofrados, os metilfenols, todas as substâncias produzidas pelas bactérias no intestino em desbiose acabam sendo gatilho para o desenvolvimento de inúmeras doenças. Então, a microbiota intestinal, ela vai participar da digestão de diferentes ingredientes, né, alimentares e da regulação das funções metabólicas do hospedeiro. Então, a gente sabe que, por exemplo, no estado de eubiose, né, a gente tem ali uma grande produção de substâncias que vão levar à promoção de saúde. Então, uma dieta mediterrânea, por exemplo, permite que a gente tenha maior produção de GABA, maior produção de ácido graxo de cadeia curta, especialmente butirato. A gente tem uma grande produção de vitaminas, esse intestino, polifenóis, indols, que são substâncias que são promotoras de saúde. Então, toda vez que a gente fala na modulação do intestino, eu tenho que reverter esse estado de presença prioritária de bactérias gram-negativas, de más bactérias intestinais, e gerar um estado de equilíbrio. Então, não é só ter bactérias boas, né? É gerar um estado de equilíbrio que permite a síntese de substâncias nesse intestino que levam à promoção de saúde. Dentre essas substâncias, né, não temos dúvidas do que as fibras e os polifenóis da dieta e os polissacarídeos, né, dos cereais integrais. Então, fibras, polifenóis, os compostos bioativos dos alimentos e os polissacarídeos têm um impacto importantíssimo nesse equilíbrio do intestino, das bactérias do nosso intestino, nesse equilíbrio na produção de boas bactérias intestinais e más bactérias intestinais. Então, esses fatores nutricionais que envolvem, né, a nossa alimentação, eles vão lá gerar maior produção de bifidobactério, maior produção de arquermância, maior produção de lactobacilos, prevotella, bacteroides, que são substâncias, que são bactérias, na verdade, com características mais gram-positivas, que são bactérias que vão permitir a fermentação de compostos nutricionais na produção dos ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, que tem um impacto muito importante na sinalização periférica, promovendo saúde. E esses compostos nutricionais, né, as fibras, os polifenóis e os polissacarídeos, reduzem também a produção das bactérias gram-negativas, especialmente os firmicutes. Então, a relação firmicutes-bacteroides, ela melhora. Eu tenho mais produção de bactérias boas e menos produção de bactérias ruins. Isso permitindo, então, a produção desses metabólitos secundários no intestino pela fermentação dos compostos nutricionais, que garantem, então, a produção desses sinalizadores que vão atuar tanto em fígado, como em coração, cérebro, pulmão, músculo e tecido adiposo. Dentre de todos esses fatores nutricionais que a gente está falando, né, de modulação do intestino, então a gente viu que existe ali uma conexão importante do nosso cérebro com o nosso intestino, que impacta no nosso comportamento alimentar. Então a ideia é a gente sempre cuidar desse intestino em desbiose, porque a desbiose é causada por fatores nutricionais, por fatores ambientais, por gatilhos ambientais, que acabam alterando o nosso comportamento alimentar em nível cerebral, na produção principalmente de neurotransmissores de fome e saciedade e neurotransmissores de recompensa. Então, a ideia é que a gente consiga trazer um equilíbrio para esse intestino, tirar o paciente desse estado de desbiose, e eu já digo para vocês que é impossível a gente estar completamente sempre em estado de eubiose, porque qualquer estresse que a gente tem ambiental, qualquer contato com toxina ambiental, vai desregular a nossa microbiota, né? Pode tirar o nosso estado de eubiose. Mas a ideia é a gente deixar esse paciente sempre com uma grande carga de compostos nutricionais favoráveis ao crescimento de bactérias gram-positivas. Então, favoráveis ao crescimento de boas bactérias intestinais. Então, o primeiro composto nutricional que a gente vai conversar aqui são os polifenóis, né? Então, vocês sabem que os compostos bioativos de alimentos, das frutas, do café, do chá, dos cereais integrais, do cacau, dos vegetais em geral, da uva, do vinho tinto, todos os compostos nutricionais desses alimentos, então, ou seja, esses polifenóis, eles interferem diretamente ali na produção de bactérias do nosso intestino, gerando ali uma grande produção de bactérias gram-positivas, então modulam a composição da microbiota, além de terem um impacto importante na redução da produção das citocinas pró-inflamatórias, estimulando a produção de citocinas anti-inflamatórias, e geram substâncias que melhoram a permeabilidade do nosso intestino. Consequentemente, existem inúmeros benefícios dessas substâncias produzidas pelo intestino a partir do consumo de polifenóis, que podem melhorar o quadro de obesidade e diabetes, que podem reduzir a pressão arterial, melhorar o nosso perfil lipídico. Então, vários desses compostos nutricionais vão atuar diretamente na microbiota intestinal, seja como efeito anti-inflamatório, seja como efeito em estimular a eubiose, promovendo o crescimento de bactérias gram-positivas, promovendo a produção de substâncias metabólicos secundários, como por exemplo o butirato, que vão melhorar a permeabilidade desse intestino, seja melhorando também o aspecto imunológico intestinal. Então, os polifenóis, de uma forma geral, eles têm um impacto antimicrobiano, né? Então, reduzem ali a população de bactérias gram-negativas e têm um papel no crescimento, né? Em promover o crescimento das bactérias gram-positivas, que são bactérias benéficas no nosso intestino. E vários estudos mostram que, por exemplo, a gente tem um aumento na produção de Akkermansia, que é uma bactéria que tem um papel muito importante no equilíbrio intestinal, ela é uma bactéria-chave, né? Ela promove a integridade de barreira, melhora a nossa resposta imunológica e também favorece o crescimento de bactérias, de outras bactérias gram-positivas no intestino. E a gente já sabe que a Akkermansia, né? Quando a gente tem uma promoção do crescimento de Akkermansia no intestino, os estudos têm demonstrado um efeito importante na inibição do estoque de gordura corporal, na melhora da sensibilidade à insulina e nos efeitos anti-inflamatórios da Akkermansia. Uma outra questão, só fazendo um parênteses para vocês, que pode aumentar a quantidade de Akkermansia no intestino é o exercício físico. Vários estudos demonstram que, especialmente mulheres na faixa de 40 anos, mulheres que já têm problemas com o acúmulo de gordura corporal, os estudos mostram que o exercício de endurance regular, realizado durante 6 semanas, podem estimular o crescimento de Akkermansia no intestino, independente da dieta. Então, o exercício físico, em associação, claro, né, com o consumo de polifenóis, por exemplo, gera um aumento bem importante na população de Akkermansia no intestino, favorecendo então a regulação desses aspectos metabólicos que envolvem o controle do peso corporal, o controle do excesso de gordura corporal, tá? Outro polifenol muito interessante de modulação intestinal é os polifenóis do chá verde, né? O chá verde tem um efeito pré-biótico no intestino, então ele favorece ali, né, o crescimento das bactérias gram-positivas, promove a produção de ácido graxo de cadeia curta, também tem um papel importante em regular a produção de sinalizadores moleculares que vão atuar diretamente no nosso cérebro e, consequentemente, pode ter um impacto muito importante em regular o nosso ritmo biológico, favorecendo ali essa conexão intestino-cérebro na melhora do nosso comportamento alimentar. Fora o chá verde, a gente tem a cúrcuma também. A cúrcuma é aquele pozinho amarelo que a gente usa na comida. Os curcuminoides presentes na cúrcuma, elas têm um impacto muito importante em aumentar a secreção de gastrina, secretina, aumentar a produção de muco nesse intestino, favorecendo a camada de proteção, essa camada epitelial de proteção dos enterócitos, promove o crescimento de enzimas pancreáticas, né? E a gente sabe que a microbiota humana é capaz de biotransformar a curcumina de diferentes maneiras, resultando em diversos metabólitos ativos, tanto com efeito local quanto sistêmico. Então, a gente tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiana, carminativa e colerética da cúrcuma em nível intestinal. Então, a gente sabe que, apesar da cúrcuma, os polifenóis, em geral, têm uma baixa biodisponibilidade, né? A gente já falou aqui em algum outro momento, com certeza, em algum dos meus podcasts, que os polifenóis, eles precisam ser biotransformados pelo fígado, né? Eles precisam sofrer um processo, né? Então, sofrem um processo, passam pela veia porta, né, do intestino para o fígado, sofrem um processo de metabolização para formar, então, metabólitos secundários que voltam, né, para a circulação e vão sinalizar perifericamente sobre os seus benefícios, né, na saúde. Não é diferente com a cúrcuma, né? Então, apesar da baixa biodisponibilidade dos polifenóis, a alta concentração desses compostos bioativos na mucosa intestinal modula a função da barreira de proteção, diminui o processo inflamatório e diminui a produção de lipolissacarídeos, que são essas substâncias, né, fragmentos de bactérias gram-negativas, que acabam estimulando o nosso sistema imunológico na produção das citocinas pró-inflamatórias. Bom, além de todos esses alimentos que a gente já falou aqui, a gente ainda tem o própolis, e eu sou muito fã de própolis porque ele tem um efeito probiotic-like, né? Talvez a gente já tenha falado dele aqui em outro momento também. O própolis, ele tem atividade antimicrobiana, tem polifenóis que são metabolizados de forma efetiva pela microbiota intestinal, produzindo ácidos fenólicos, né? Esses sinalizadores celulares secundários que vão atuar na promoção de saúde, inibe o crescimento de bactérias patogênicas, gram-negativas, suprime a adesão de patógenos nas células intestinais e favorece a barreira de proteção intestinal. Então, o própolis é um alimento extremamente barato, né? A gente tem própolis vermelho, própolis verde, própolis marrom. Tem um podcast sobre isso aqui, sobre os própolis também. Vocês podem procurar aí, que tem o um podcast falando do própolis e dos diferentes tipos de própolis. De qualquer maneira, o própolis, independente do tipo, ele tem ali, na verdade, eles se diferenciam principalmente pelo conteúdo de compostos fenólicos, mas independente do tipo de própolis, ele tem um efeito probiotic-like muito interessante. Então, é um produto barato que a gente pode introduzir rapidamente na dieta do paciente, de 20 a 30 gotinhas, duas, três vezes ao dia, já é o suficiente para trazer um perfil de microbiota mais saudável e permitir que esse paciente consiga ter os benefícios do consumo, desse alimento na modulação intestinal. Tá? Bom, além dos polifenóis, de todos esses alimentos que a gente conversou aqui, então chá verde, cúrcuma, própolis, cacau, vegetais, frutas, principalmente as frutas vermelhas, né? Os cereais integrais, todos esses alimentos, né? O vinho tinto, todos esses alimentos que são ricos em polifenóis, têm um papel importante ali na modulação do intestino. Mas é claro que a gente não pode deixar de falar de dois outros fatores muito importantes, que são muito benéficos para o ambiente intestinal, que são os prebióticos, especialmente as fibras, e os probióticos, né? Aí já falar um pouquinho aqui também dos psicobióticos, que tem ali, que envolve também a presença dos pós-bióticos. Então, a gente tem probióticos, primeiro a gente tem os prebióticos, que são as fibras em geral, a gente tem os probióticos, que são as bactérias que a gente suplementa para melhorar esse ambiente intestinal, a gente tem os pós-bióticos, que são já a suplementação dos metabólitos, que são produzidos no intestino a partir da fermentação das bactérias dos prebióticos, e a gente tem os psicobióticos, que são aquelas substâncias que atuam em nível intestinal com sinalização para a função cerebral, né? Que é esse eixo intestino-cérebro que a gente está conversando, tá? Então, os prebióticos, especialmente, as fibras em geral, elas têm uma série de associação com a redução, né, no desenvolvimento de inúmeras doenças. Elas possuem diversas características físico-químicas, né? Então, as fibras, elas se diferem na sua solubilidade, na sua viscosidade, na sua capacidade de fermentação, que determinam a sua funcionalidade no trato gastrointestinal, incluindo, por exemplo, né, o seu efeito na biodisponibilidade de micronutrientes, no tempo de trânsito intestinal, na formação de fezes e na especificidade microbiana. As recomendações atuais de fibra dietética são muitas vezes limitadas e conflitantes, porque dependem, né, do tipo de fibra que a gente está dando, depende do distúrbio gastrointestinal que esse paciente tem, né, se ele tem alguma doença inflamatória intestinal, se ele tem uma constipação funcional. Então, tudo isso acaba limitando um pouco, né, as recomendações gerais do consumo de fibra. Mas a gente sabe ali que o consumo de 3 até 5 gramas ao dia de fibra é suficiente para a gente trazer para a maior parte dos pacientes mecanismos de proteção dessa microbiota intestinal. Então, de qualquer maneira, quando a gente consome uma fibra, a gente tem um aumento na viscosidade, né, do trânsito intestinal, o que vai garantir uma menor absorção tanto de glicose quanto de lipídios. Por isso que a gente trabalha muito com o aumento no consumo de fibra para pacientes diabéticos e pacientes com hipercolesterolemia, né? O consumo de fibra também vai permitir uma maior retenção de água e uma maior formação, né, do bolo fecal, justamente porque aumenta a solubilidade, diminui o pH no trânsito intestinal, né? Com o aumento, né, do bolo fecal, também se dá por um aumento no crescimento de bactérias nesse intestino. Então, as fibras, que são essas prebióticas principalmente, elas favorecem o crescimento de bactérias no intestino. Essas bactérias também vão atuar diretamente na maior formação do bolo fecal. Essas bactérias também têm um impacto na redução da absorção da reabsorção dos ácidos biliares, mas essas bactérias, elas vão ter impacto direto na produção dos ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, que vão permitir a inibição do crescimento de patógenos. Então, são os butiratos produzidos a partir da fermentação pelas bactérias dessas fibras, que vai garantir a redução no crescimento desses patógenos, dessas bactérias mais patogênicas. Além disso, esses ácidos graxos de cadeia curta produzidos por as bactérias cujo crescimento se veio do consumo de fibras, né, vão dar suporte também para a permeabilidade desse intestino, melhorando as tight junctions, né, que são os araminhos que prendem nossos enterócitos ali. Então, melhora a permeabilidade intestinal por meio da maior produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, as fibras vão melhorar o crescimento de bactérias no intestino, essas bactérias vão fermentar essas fibras, vão melhorar o bolo fecal, vão permitir maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, que inibe o crescimento de bactérias patogênicas, e esses ácidos graxos de cadeia curta, por sua vez, vão permitir também uma melhor integridade da barreira de proteção, dando suporte para as tight junctions, permitindo então a melhora da permeabilidade intestinal. Então, as fibras acabam, e claro, a gente não pode esquecer do papel que essas fibras têm em. Também tem um impacto importante na imunomodulação, né? Através da produção dessas bactérias mais gram-positivas, elas vão permitir uma produção maior de citocinas anti-inflamatórias, o que vai permitir também um aspecto direto na nossa imunomodulação, tá? Então, os ácidos graxos de cadeia curta produzidos no intestino, eles, através, né, do consumo de fibras, também pode ter um impacto importante na função mitocondrial. Então, a gente sabe que o butirato, especialmente o butirato, ele tem um impacto importante em ativar a MPK, que é um sensor de oxidação de gorduras em nível mitocondrial. Além disso, a MPK ativada ativa a PGC1-alfa, que vai fazer biogênese mitocondrial e vai reduzir o estresse oxidativo, permitindo uma melhora também do processo inflamatório, o que garante ali um reequilíbrio que diminui a produção de substâncias que podem gerar doenças como obesidade, diabetes e até mesmo a sarcopenia. Então, existe uma comunicação intestino-músculo-esquelético também, porque esse butirato produzido pelo intestino vai garantir a maior oxidação de gorduras em nível mitocondrial e maior ativação de PGC1-alfa, permitindo a biogênese mitocondrial. Com isso, reduz o estresse oxidativo, reduz o processo inflamatório. Tem um impacto direto na saúde muscular, tá? Bom, os compostos bioativos produzidos por meio da fermentação dos alimentos, especialmente das fibras, pelos micro-organismos, acabam levando não só à produção dos ácidos graxos de cadeia curta, mas também a uma grande produção de vitaminas em nível intestinal. Então, biotina, riboflavina, ácido pantotênico, ácido ascórbico, tiamina, ácido fólico, filoquinona, que é a vitamina K, cobalamina, B12. Então, todas, especialmente as vitaminas do complexo B, né, a vitamina C e a vitamina K, elas acabam sendo sintetizadas numa grande quantidade pelas bactérias do intestino. Então, quando as bactérias do intestino acabam levando, né, a fermentação dos compostos bioativos e das fibras em nível intestinal, essas bactérias também geram a síntese de inúmeras vitaminas, que a gente sabe que tem um papel muito importante na regulação do nosso metabolismo energético, né? Especialmente as vitaminas do complexo B, a vitamina K e a vitamina C, que são sintetizadas nesse intestino, onde a gente está tentando trazer de novo a eubiose, são importantes para a regulação de diversos mecanismos que envolvem a regulação do nosso organismo. E especialmente as vitaminas do complexo B, eu provavelmente devo ter falado para vocês no podcast anterior, que as vitaminas do complexo B são cofatoras muito importantes para a síntese de neurotransmissores. Então, aí, de novo, uma conexão que a gente tem do intestino com o cérebro. Então, a síntese de vitaminas do complexo B no intestino favorece, então, funciona como substrato para a produção de neurotransmissores em nível cerebral. Neurotransmissores que regem o nosso comportamento, como serotonina, dopamina, a gente viu ali também ácido gama-aminobutírico, né? Todas essas substâncias produzidas pelo nosso sistema nervoso central, esses neurotransmissores, garantem o nosso comportamento alimentar e são dependentes da síntese de vitaminas do complexo B pelo nosso intestino, que acontece a partir do consumo de fibras. Essas fibras são fermentadas pelas bactérias intestinais e levam então à síntese dessas vitaminas. Então a gente tem a produção de ácido graxo de cadeia curta e de vitaminas que garantem aí a nossa saúde metabólica. Tá? Bom, além das fibras que nós encaramos aqui como pré-bióticos, a gente tem, claro, os probióticos, né? Que são os mais famosos aí nos dias de hoje, onde as pessoas estão o tempo inteiro querendo tomar probiótico, vamos tomar probiótico para melhorar a saúde, né? Os probióticos, eles possuem um efeito benéfico, sim, no nosso ambiente intestinal. Tem um efeito muito protetor, reequilibrando as bactérias do nosso intestino. Mas existem muitas funções para esses probióticos. Por exemplo, eles levam à produção de metabólitos secundários, né? Também ali, como eu falei para vocês, as vitaminas e os ácidos graxos de cadeia curta, modulando diversos caminhos bioquímicos, desconjugando a secreção de ácido biliar e, consequentemente, melhora a absorção de energia. Então, reduz o acúmulo de massa, de gordura e colesterol e aumenta a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina. Então, os probióticos têm um impacto importante no metabolismo energético, especialmente pela modulação, pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta e de vitaminas, como eu falei para vocês, que as bactérias fazem na fermentação das fibras, né? Então, quando a gente suplementa probiótico, a gente está potencializando esse efeito dessas bactérias, reduzindo, então, a absorção de gordura e de colesterol. Além disso, os probióticos têm um impacto direto na barreira da mucosa, também modula as tais juntas, melhorando a permeabilidade, estimula a secreção de muco e também atua na adesão temporária às células epiteliais. Então, essa adesão temporária nesses probióticos, ali nessas células epiteliais do intestino, diminui a permeabilidade intestinal e a endotoxemia metabólica, que é gerada pela produção dos lipolissacarídeos, que são os fragmentos de bactérias gram-negativas. Os probióticos ainda são imunomoduladores. Recrutam células imunes anti-inflamatórias, geram a produção de imunoglobulina A, que é a principal imunoglobulina de proteção da mucosa intestinal, com isso reduz a inflamação crônica de baixo grau. Além disso, os probióticos interagem com a nossa microbiota intestinal, com as nossas bactérias residentes, né? Levando à produção de bacteriocinas e levando à produção de nutrientes utilizados por outros grupos de bactérias. Com isso, inibe a colonização dos patógenos e modulam a diversidade de bactérias, a população de bactérias presentes na microbiota intestinal. Então, de fato, os probióticos têm um papel importante ali na regulação desse ambiente intestinal, mas lembrando que não é só suplementar probiótico que a gente. Pela da maneira pela qual a gente faz modulação intestinal, né? A gente precisa ali dos compostos bioativos, dos polifenóis, a gente precisa das fibras que vão atuar junto com os probióticos nessa regulação desse ambiente, dessa microbiota intestinal, reduzindo ali a presença de substâncias que podem mais levar à doença do que à saúde. As espécies de probióticos mais encontradas no mercado são as espécies de lactobacilos e bifidobactério. No Brasil são as que são regulamentadas, existem cepas específicas ali, se a gente olhar nos produtos de venda no mercado. A suplementação, eu gosto sempre de indicar a suplementação de probiótico em jejum, para que a gente não tenha ali um trabalho do mecanismo do trato gastrointestinal, para que eu permite a colonização temporária, né, dessas bactérias no epitélio intestinal. E a ideia é sempre tomar por várias semanas, né? É o consumo crônico que vai trazer os benefícios relacionados às cepas probióticas, tá? Além dos probióticos, a gente não pode esquecer de duas substâncias também que são muito famosas aí no mercado e que também têm esse efeito probiótico, que é a kombucha e o kefir. Então, tanto a kombucha, né, que vem a partir da fermentação da Camellia sinensis, né, do chá verde, que gera a produção ali de vários compostos de modulação intestinal, a gente também tem o kefir, que são as bactérias que são cultivadas no leite, ou também podem ser cultivadas na água com açúcar, ou até mesmo no suco de uva, que quando essas bactérias se proliferam nesse ambiente e também geram uma modulação intestinal muito interessante. Então, tanto kombucha, principalmente pelos polifenóis, que são produzidos a partir da fermentação do chá verde. Eu falei aqui para vocês anteriormente, né, o quanto os polifenóis do chá verde têm impacto importante na modulação intestinal, e a kombucha é exatamente isso, né, a extração desses compostos fenólicos do chá verde através do processo de fermentação. E o kefir, as bactérias que são ali um pool de bactérias diferenciadas que vão se proliferando, a gente consegue ir cultivando e garantindo também o consumo para a modulação intestinal. Então, são formas baratas que a gente tem. Hoje, a gente tem vários produtos de kombucha no mercado. A gente já tem ali, o kefir era usualmente utilizado na forma de doação, né? Hoje, a gente já sabe que existem produtos à base de kefir no mercado também, que podem ser utilizados caso você queira pensar na modulação intestinal desse teu paciente, né? Mas a gente viu aqui que são inúmeras maneiras que a gente tem de fazer isso. Não precisa fazer tudo que eu tô falando aqui, né, gente? Você tá consumindo kombucha, ok, tá consumindo probiótico, ok, tá consumindo própolis, ok, kefir, ok. O que importa é a gente trazer, eu gosto muito de mudando as estratégias ao longo do tempo, para a gente sempre trazendo estímulos diferentes para essa microbiota intestinal. E, claro, favorecer o crescimento de bactérias de forma diferente também, tá? Bom, E a gente tem ainda, né, dentro do papel das fibras, né, eu deixei para falar aqui depois do kefir e da kombucha, mas as beta-glucanas da aveia, porque eu sou muito fã de aveia, né, ela tem um papel pré-biótico muito importante, então ela estimula a produção de ácido graxo de cadeia curta. As beta-glucanas, elas são especiais porque elas possuem receptores específicos no intestino que vão estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias e também favorecem ali na microbiota intestinal a produção de ácido graxo de cadeia curta, que são o pós biótico hoje, né? A gente fala que o butirato é um ácido graxo de cadeia curta que a gente sabe que é produzido no intestino a partir de diversos mecanismos que envolvem a fermentação dessas bactérias de polifenóis, de fibras, mas a gente sabe também que é possível suplementar butirato hoje, né? É que nós chamamos de pós-biótico. Também tem aula minha sobre isso aí nos nossos podcasts. A gente fala aí dos efeitos dos pós-bióticos, né? Como uma forma também da gente trazendo modulação intestinal para esses pacientes, tá? De qualquer maneira, a beta-glucana tem um papel importante ali, hipocolesterolêmico, antioxidante, hipoglicemiante, imunomodulador e tem esse efeito pré-biótico também. E a aveia é um produto barato que a gente pode trabalhar com tranquilidade com os nossos pacientes. A gente consegue fazer preparações salgadas, preparações doces e vai introduzindo na dieta do paciente de forma gradativa, mudando também o hábito alimentar. Além do que, a aveia é riquíssima em triptofano, que estimula a produção de serotonina. A aveia também é riquíssima em vitaminas do complexo B, que vai dar nutrientes cofatores para síntese de neurotransmissores, estimula a saciedade. Então, assim, a aveia é um alimento muito coringa, muito chave, que a gente pode sim pensar em trabalhar no nosso dia a dia. Por exemplo, né, se a gente fizer banana, aveia, canela e cacau, a gente está dando um monte de polifenóis da canela e do cacau, a gente está dando as fibras, né, beta-glucana, pré-bióticos, vitaminas, aminoácidos da aveia, a gente está dando ali o carboidrato bom e os aminoácidos, especialmente o triptofano, presente na banana e os polifenóis da banana também. Então, uma combinação simples, prática, rápida, que a gente pode introduzir no dia a dia do nosso paciente, pensando nessa questão de modulação intestinal, tá? E por último, eu quero falar um pouquinho para vocês desses psicobióticos, né? Que são, na verdade, bactérias que possuem a ação não só no intestino, mas também uma ação nessa comunicação intestino-cérebro. Então, a gente são bactérias, né, são pool de bactérias que têm essa característica porque elas modificam a ativação do eixo hipotálamo-adrenal, elas estimulam a síntese de neurotransmissores como dopamina, melatonina, serotonina, GABA, modula a produção de BDNF, que a gente sabe que é uma neurotrofina muito importante para a performance cognitiva. Essas bactérias também têm um impacto importante na preservação, né, e na melhora da função de integridade de barreira, então melhorando a permeabilidade intestinal. Esses psicobióticos podem ter impacto importante também na imunomodulação e também atuam como os pós-bióticos, né, como os ácidos graxos de cadeia curta, que são os pós-bióticos que acabam também exercendo esse papel de psicobióticos. Tá? E lógico, né, esses psicobióticos vão suprimir o crescimento de patógenos, né, de bactérias gram-negativas no intestino, favorecendo a população de bactérias boas, que vão sinalizar muito mais substâncias benéficas, né, para o nosso organismo como um todo, mas também para esse eixo intestino-cérebro, tá bom? Então, modular esse eixo intestino-cérebro também é um papel, é uma forma, né, muito importante que nós temos para melhorar, né, a causa, que funciona como causa, né, do desequilíbrio do ganho de gordura corporal em excesso. Porque a disbiose, né, associada aos fatores comportamentais, ela vai ser uma das principais causas para maior síntese de gordura corporal, que vai gerar um estado de obesidade. Então, quando a gente pensa em controlar esse acúmulo de gordura corporal, ou quando a gente pensa em trabalhar com esse paciente na modulação desse intestino para o processo de emagrecimento, são questões muito importantes que acabam gerando muito sucesso, né, em toda essa regulação funcional e redução da gordura corporal do nosso paciente. Lembrando que vários fatores ambientais geram desbiose, né? Então, o próprio estresse que a gente vive, as toxinas do ambiente, o consumo de álcool, né? Se a gente não conseguir regular a alteração do padrão de sono, se a gente não conseguir regular esses fatores de estilo de vida, fica difícil a gente também ir regulando a função intestinal no sentido de melhorar a desbiose, né? Claro que a gente vai de um lado trabalhando com todos os aspectos nutricionais que vão favorecer a regulação da desbiose, né? A melhora da desbiose nesse paciente que precisa perder essa gordura corporal em excesso. excesso, mas eu preciso mudar os fatores de estilo de vida que também comprometem diretamente o intestino, como o estresse, a ansiedade, as alterações do sono e especialmente o consumo de álcool, que a gente tem visto cada vez mais comum nos dias de hoje, né? Então é importante a gente ter esse olhar 360, esse olhar integrativo desse paciente, para que a gente consiga modular os desequilíbrios que geram o ganho de gordura corporal em excesso. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série que a gente está fazendo aí sobre os fatores que interferem no ganho de gordura corporal e como fazer para modulá-los, né? Nós vamos para o nosso quarto e último episódio dessa série na próxima semana. Então, não deixem de escutar o podcast e fazer um print, me marcar para eu repostar vocês lá no meu Instagram. Eu fico muito feliz que muita gente escuta o podcast e acaba repostando, dizendo que está escutando. Eu fico muito feliz sempre com a audiência de vocês. E muito obrigada novamente aí. Espero ver vocês aqui no nosso próximo podcast na próxima semana, nossa última série que envolve esse assunto. Tá bom? Boa semana de trabalho e eu encontro vocês no nosso próximo podcast.